E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Nessa sua tarde de quarta-feira. Adoro as quarta-feiras, cara. É o meu dia favorito da semana, neste momento. Bom, pessoal, só pra lembrar todo mundo aí, temos o WhatsApp aqui da nossa rádio, do nosso querido programa. Se você quiser mandar uma mensagem para nós aqui, deixar aquela sua questão sobre aquele programinha que eu já falei de a gente responder as perguntas, então vai aí, ó. É o 11 973 136617. Repetindo, é o DDD 11 973 136617. Se você quiser deixar lá sua questão pra gente responder aqui no programa, ou se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, manda aí que o Gabriel ali, o Gabriel Pesroto, manda a perguntinha aqui pra gente, beleza? É isso aí. Pessoal, hoje é aniversário do Heleno Lira. Parabéns, monstrão. Vamos lembrar aí pra não passar batido. Tá aqui, ó. Parabéns aqui do Covil. Falou, Heleno. Brigadão, mano. É nóis aí. É aquele workshop, hein, mano. Vamos mandar, beleza? Bom, pessoal, vocês viram aqui, já anunciei na página do Covil, o convidado de hoje, dessa nossa tarde, quarta-feira, nada mais nada menos que Vinícius Fragata. Beleza, Vinícius?
Gostei dos aplausos. Bom, boa tarde, obrigado por estar aqui, ou boa noite.
Ou bom dia.
Bom dia, não sei.
Dependendo da hora que tá assistindo.
Dependendo do horário de quem for assistir. Obrigado.
Cara, eu fico realmente honrado de tê-lo aqui. Porque desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, isso há 10 anos atrás, todo mundo falou assim, cara, você tem que conhecer o estúdio do Vinícius Fragata. O Fragata é foda, é o Fragata. Falei, pô, beleza. E aí nessa, o meu brother Glaucão, Glauco Long, também falou, pô, Vinícius é foda, tem que colar lá. Falei, e ó, cara, levou aí quase 10 anos pra gente se conhecer pessoalmente.
Se não fosse a Comic Con.
Pois é, se não fosse a Comic Con, né, cara? Vários frutos ali daquela Comic Con. Foi muito bacana, tem muito material. E aí na página do Covil, pessoal, corre lá no Facebook, curte a página do Covil, por favor, beleza? Então, pra gente começar a nossa entrevista, cara, aquela perguntinha que todo mundo pergunta e que é o que dá o início à nossa questão aqui. Como você começou nessa arte maravilhosa da escultura?
Bom, eu acho que como a maioria dos artistas, eu era um péssimo aluno na escola. Eu consegui a proeza de ser o pior ranqueado da minha classe no terceiro colegial, que não foi reprovado. Abaixo de mim foi reprovado. E eu também odiava psicólogos. E minha mãe uma vez me mandou no psicólogo no ano que eu fui reprovado. E eu me tranquei no carro e não quis falar com a psicóloga. E essa psicóloga, eu não sabia, mas ela tava com meus cadernos. E meus cadernos só tinham desenho, não tinham matéria, né? Ela falou, ó, tira ele da escola. Eu estudava numa escola muito forte.
Uhum.
Tipo Bandeirantes, assim. Então bota ele numa escola fraca. Que quando chegar a hora dele entrar na faculdade, ele vai entrar porque ele não é burro. Mas ele vai ser artista, se conforma com isso. Se vai ser ator, se vai ser pintor, o que for.
Aham. Uhum.
E aí mas eu só fiquei sabendo isso quando eu entrei em artes plásticas. Ela nunca me contou esse detalhe.
Caraca!
Porque eu fiquei trancado mesmo até acabar a sessão e aí eu destranquei o carro e a gente foi embora. E aí eu fui fazer artes plásticas e no quarto semestre tinha modelagem. Eu desenhava muito, pintava com giz pastel e tal. Era bem cafona o que eu gostava. Boris Vallejo, essas coisas. Era muito...
Bem cafona? Porra!
Muito cafona. Quer dizer, eu vejo aquilo hoje, eu fico arrepiado de pensar que eu achava aquilo um ideal de...
Ah, mas, cara, convenhamos, era referência. Era um
curto artista. Nos anos 90,
sim,
né?
Não tinha.
Eu era de uma época cafona.
Sim.
Né, New Age, essas coisas.
Todos aqueles músculos bem delineados, óleo no corpo todo, aqueles cabelos ao vento.
As mulheres siliconadas, que nem existia prótese daquele tamanho, mas ali já tinha. E aí no quarto semestre eu comecei o curso de modelagem e tal. E a professora era bem bipolar. E ela foi muito estúpida comigo. E ela falou que eu era um aluno muito desagradável. Porque assim, eu tinha proposto de fazer uma escultura e ela não deixou por causa do tamanho do forno.
Sim.
Aí eu resolvi, falei, então eu vou fazer uma uma águia. E aí o técnico da cerâmica, que acabou sendo meu professor, o Rafael Castilho, peruaninho figura, ele falou, não, quer ser uma águia com essas... Com as asas cerradas, asa fechada.
Não, 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 não pode
porque
ter.
Não vai caber no forno. Falei, tá bom. Aí eu desci na biblioteca da FAP, não tinha nada, né? Naquela época, estamos falando, FAP não era faculdade de playboy naquela época, uhum. Tá? Era mais barato que Mackenzie até. Então, quando antes você fala, playboyzinho. Não, era o que tinha também, não tinha, não estamos falando de hoje.
Era o que dava, né?
Não existia faculdade de artes plásticas, você tinha três em São Paulo. Não, era entrei em 89 na faculdade. Isso a gente... Já tava em 91.
Uhum.
E aí eu desci, não tinha nada na biblioteca e tinha uma... papelaria na Gazeta, no térreo da Gazeta. Aí eu catei o carrinho velho que eu tinha, corri lá, isso tudo durante a aula. Comprei um livro só de águia careca americana. Voltei pra sala de aula já no fim da aula, abri o livro e comecei a modelar. E aí ela, que tinha falado que eu era muito desagradável, que não precisava fazer nada, que eu já tinha passado de ano, isso na terceira aula do semestre, ela chegou pra mim, olhou assim e falou, você pegou esse livro na biblioteca? Eu falei, não, eu desci lá, mas não tinha nada. Eu comprei. Mas que hora você comprou? Eu falei, eu saí da sua aula, fui, comprei e voltei. Só pra fazer essa escultura? E livros eram caros naquela uhum. época. Na verdade, eu não comprei. Eu peguei e deixei pro meu pai pagar, porque ele era diretor da Rádio Gazeta e o carinha que atendia ali conhecia meu pai e falava, não.
Depois,
e ele achava lindo. Um rapaz se dedicando às artes e tal, mexia com a sensibilidade do vendedor. Só que aí o técnico de cerâmica, né, o Rafael, ele ficou com bronca, porque ele tomou as dores da professora. Só que aí naquele momento a professora começou a me tratar bem. Porque, pô, eu saí, comprei um livro.
Demonstrou interesse,
tal,
né?
Não existia livraria cultura, não tinha nada dessas uh-huh. coisas. E aí eu fiquei, passei três tardes lá, modelando, sofrendo, apanhando e tal. E ele lá, não chegava perto. Aí no terceiro dia ele chegou, tinha uma garrafa térmica, que era o café dos técnicos, né? Que uhum. aluno nenhum podia pôr a mão. Vem cá, vem tomar um cafezinho, que é bom tirar o olho da peça. Você tá muito tempo nela. Aí eu... E aí eu comecei a conquistar ele. Aí eu fiquei
Caraca,
sabendo que tinha um curso livre de escultura lá, que era com modelo vivo e tal. Era um preço também super acessível.
Sei.
E porque aí chegou uma tarde que era o dia do curso. Aí o outro técnico, que era mais um ajudante desse técnico, chegou e falou, vai ter aula agora, né? Que aula? Não, curso livre do Rafael. Curso livre, escultura. Rafael, me conta essa história, né? Pô, aí corri, comprei ficha telefônica, liguei pra minha mãe. Mãe, tem um curso aqui, é tanto, posso fazer e tal. Aí eu já fiquei e comecei o curso.
Cara, que legal.
E aí fiquei apaixonado a ponto de largar desenho, pintura. Eu fiquei mais de 20 anos sem desenhar. Voltei a desenhar por causa da graduação que eu dou aula,
certo.
Né?
Certo.
Mas eu... Quando eu saí do papel, eu me encontrei. Eu era um bom desenhista, mas o tridimensional, pra mim, é...
Cara, que demais!
Só se tivesse a, sei lá...
E essas aulas que você teve com esse peruano, eram só sobre o modelo vivo?
Então, era sempre com modelo vivo.
Cara,
a pessoa podia optar em ter modelo vivo ou fazer um projeto pessoal, né?
Certo.
Tinha uma carola lá que só fazia Jesus. Fez Jesus de tudo que era jeito. E é engraçado, porque aí uma vez eu fiz uma série de sátiros e ninfas se pegando. Uhum. Eu achei que ela, quando visse, ia ficar horrorizada, porque era bem, bem lascivo o negócio. Uhum. Ela ficou extasiada. Extasiada com...
Cara, que demais!
Eu mexi com a libido da senhorinha lá. Mas foi bom, assim. Eu encontrei pessoas certas, pessoas honestas no caminho que me fizeram Pô, gostar bacana, cada vez mais, cara. Me apaixonar cada vez mais.
E aí nessa, você terminou a sua graduação?
Eu terminei a faculdade, eu sonhava, literalmente eu sonhava em trabalhar com mármore.
Uhum.
E eu não achava ninguém, não existia internet, não tinha essas coisas. Aí eu, batendo perna e tal, descobri que lá no Imbu, do lado da casa desse meu professor, né, que ele morava no Imbu, do Rafael,
uhum,
tinha um ateliê do Franklin Silveira, que hoje já deve estar com uns 80 anos. Faz tempo que eu não vejo o Franklin.
Abraço pra mim.
E ele é o filho dele, talvez possa ver. Eu acho que ele não, nem vê essas coisas.
Caraca.
Nem sabe que existe internet, se bobear. E aí eu, na verdade, foi uma história um pouco curiosa, né? Pra quem acredita em conjunções astrais, assim, sei lá. O que aconteceu foi o seguinte: eu sonhava em esculpir em pedra. Eu fui na Florêncio de Abreu, procurei ferramentas pra entalhar pedra e tal.
Uhum.
Os caras me olhavam como se eu estivesse procurando uma peça pra um disco voador.
Um urânio, né? Um urânio enriquecido.
E na FAP eu tinha o Rafael, que era o peruano, técnico de modelagem.
Uhum.
E tinha o Juan Cássio Godinho, que era o técnico de cerâmica, que era um uruguaio com um humor negro terrível, que também era escultor. E eles meio que me apadrinharam, porque eu vivia lá dentro, só faltava dormir.
Certo.
E veio um amigo deles, um suíço, chamado Rinaldo, escultor, trabalhava com mármore e granito.
Caraca.
E todo ano ele vinha pro Brasil.
Uhum.
Ele tinha uma Kombi, ele estacionava lá em Cachoeira de Itapemirim, da terra lá do Roberto Carlos.
Uhum.
Lá tem as pedreiras de granito e tal, de mármore. E ficava lá 3-4 meses só quebrando pedra e morando na Kombi. Diz que ele fazia uma panela de macarrão para 4 dias. Que quando o sol nascia, ele começava a quebrar pedra. Ele não usava martelete pneumático, nada. Era tudo, uhum, na mão. E depois disso, ele guardava tudo, despachava de navio para Europa e ia viajar pelo continente, pelo Brasil. Morou 6 meses no Xingu. Ele era um cara sensacional.
Caraca, que
louco, velho.
E me
apresentaram esse cara. E eu sonhava que eu tava quebrando pedra. Ele falou: você quer ferramenta? Eu vou viajar amanhã, mas antes eu passo aqui e te deixo umas ferramentas. E eu ia em tudo que era marmoraria atrás de bloco. E aí chegou um dia depois que ele falou, aquela noite eu sonhei com uma peça, acordei de manhã, fui pra faculdade, cabulei a aula, modelei a peça. Aí ao meio-dia eu fui comer no restaurante da minha amiga, porque eu era um duro, e lá eu comia de graça e o restaurante era magnífico. Não existe mais, senão eu faria um jabazinho dela, mas não existe mais. E aí a mãe dela falou: pô, hoje eu vou numa marmoraria. Todo mundo sabia da minha busca, né?
Uhum.
E hoje eu vou numa marmoraria. Ela fala: você vai comigo, Verena? Ela fala: não, vai com minha mãe. Eu: pô, mas sozinho com tua mãe, não fico meio sem. Ah, que isso, tua mãe te adora, vai lá. Ela fala: vou, né? Mas tudo bem, eu vou dar risada, pelo menos, que era uma italiana, é uma italiana muito engraçada.
É.
E aí fomos lá na marmoraria, na Corifeu. E tinha bloco de mármore. Eu não acredito.
Caraca,
e não só tinha bloco,
véio,
como tinha escultor esculpindo. E aí, eu não entendia nada. Aí eu perguntei pro dono, falei: pô, você tem um bloco? Eu quero uma coisa pequena pra eu... Aí ele saiu assim, aí arrumou um pedaço de travertino. Eu falei: pô, e quanto custa? Ah, R$300. Eu falei: putz, é caro. Na época era como se, sei lá, se falasse R$1.500 hoje. Um estudante. Aí aí chamaram ele no telefone, e aí o escultor, que tava ouvindo a conversa, falou: ô, pega isso daí não, que isso daí quebra igual vidro, é uma merda. Pede um Espírito Santo pra você começar, que é o melhor que tem. Aí quando ele voltou, eu do alto, né, da minha... aquela pose... Então, o travertino eu acho meio difícil de trabalhar, você não teria um pedacinho de Espírito Santo e tal? Aí ele achou que eu entendesse, né?
É.
Aí ele procurou, aí achou um caroço de cheio de cristal verde e tal. Ó, esse daqui eu te dou, porque ninguém vai fazer nada. Porque tá um caroço isso aí.
Caraca, velho!
E aí cabia exatamente a escultura que eu tinha modelado. Eu falei: peraí, né? Aí catei o bloco, Aí ainda falei, putz, eu vou chegar lá, eu vou ter que parar longe, porque não vai ter vaga, carregar aquela pedra, puta que pariu. Mesmo sendo pequeno, era pesado. Uhum. Né? Ainda era um magrelo, 20 quilos mais leve do que eu sou hoje. É, eu era um aidético, assim. O pessoal vê foto minha, acha que você se curou da AIDS nos anos 90, é. E aí, pô, tinha uma vaga assim na frente da FAAP. Eu desci com o bloco, entrei no bloco, com o bloco na sala. Pô, o Rinaldo passou aqui e deixou as ferramentas.
Caraca, velho.
Eu tenho que ser escultor, né? Porra. Aí, beleza. Aí eu fiz a minha esculturinha. Eu falei, agora eu quero um bloco de verdade. Aí o dono da... A irmã do dono da marmoraria me deu o telefone de um dono de uma pedreira. E aí eu liguei pro cara. Ele falou, vou te mandar uns retalhos que eu tenho aqui. Só dá uns trocos pro caminhoneiro lá e tal. Aí, beleza. Fiquei esperando. De repente, eu tinha um assaveiro. De repente, liga... Né, depois de umas duas semanas, liga a Diacia, a irmã do Getúlio, da marmoraria. Aí fala, chegou teu bloco. Eu falei, você descarregou tudo? Então, vem aqui. Eu falei, pô, eu não gostei do vem aqui, né? Aí catei o carro voando, né? Fui igual um assassino no volante, cheguei lá. O cara mandou o menor bloco, devia pesar uma tonelada. Eu achando que ia pôr na minha saveira, uma tonelada, não tinha como tirar do caminhão. Cara, que desespero. Eu falava, tá aqui e não tá, quer dizer, tão próximo e tão longe.
Caraca,
e aí eu falava, meu... Aí ela falou, olha, tem uma marmoraria aqui que tem um guindaste que... Aí fomos com lá... Não, não tava quebrada o guindaste. Falei, isso já 6 da tarde. Uhum. Aí o caminhoneiro falou, eu só vou voltar amanhã pra Cachoeiro. Você vê aí o que você consegue agilizar. Eu tô nesse telefone, né? Não existia celular, nada. Ele foi dormir num lugar lá. Aí cheguei em casa, páginas amarelas, né? Molecada nem sabe o que é isso. Páginas amarelas.
Páginas amarelas. Classificada,
mas o cara ainda foi legal, porque ele falou, você procura um Munch. Munch? O que é Munch? Conheço o Munch. Munch é aqueles caminhões que tem aquele guincho atrás da cabine.
Caraca!
Aí comecei a ligar, né? Vocês têm um Munch pra 1,5 toneladas? Não, nossa, é 1 tonelada. Aí um me ligou, aí falou, eu tenho. Eu falei, puta, então aconteceu isso. E o pior, eu tenho que tirar o bloco do caminhão e não tenho onde enfiar. Aí falou, não, vamos fazer o seguinte. Aí ele fez um preço, assim, super lindo na época.
Uhum.
Falou, então fala pro caminhoneiro passar aqui, a gente tira e eu deixo no meu estacionamento. Eu tenho espaço.
Poxa,
e aí você vê o que vai fazer com esses blocos. É. Beleza. Aí consegui tudo. E nisso, né, eu acionando todos os meus amigos. Uhum. Aí uma amiga minha, uma arquiteta, liga e fala, consegui o telefone de um cara que trabalha com mármore e tal, que era o Franklin. Aí eu fui conhecer o Franklin no fim de semana. Isso era uma sexta que eu tinha deixado meus blocos no estacionamento do cara. No sábado eu tava conhecendo o Franklin.
Caraca, velho.
Aí eu falei... Aí, sei lá, ele falou, me paga aí R$200, você faz aula comigo, vem aí e tal. Foi, ele abriu o estúdio dele, me deu chave. Tudo bem que ele tinha um pastor alemão. Eu ficava esperando ele chegar pra entrar, porque não era... O pastor alemão só obedecia alemão. Ele adestrou o cachorro em alemão. Falava que era a língua de adestramento de cachorro. Sei lá. Enfim,
caraca.
E aí eu fiquei um ano e pouco quebrando pedra no Franklin. Aí...
Que legal isso, cara.
Aí depois, e sempre modelando.
Uhum.
E foi, todo o dinheirinho que eu conseguia, eu pagava um modelo vivo, fazia foto. E assim foi indo, comprava uma argila importada e tal, não existia, ninguém falava de clay, eu nunca fui fã de plastilina, eu sei que um monte de gente trabalha e tal, mas eu acho que esse negócio de ceboso, nojento,
é verdade.
Não gosto mesmo, nem chavante, é uma massa que eu também acho cebosa.
Mas ouve aí, galera, ouve aí, ó.
É porque as pessoas acham que que existe o clay perfeito.
Sim, exatamente.
Primeiro, elas acham que é o clay que faz a escultura. Não é o clay, é a pecinha que fica atrás da esteca.
Qual é a melhor clay pra se comprar? Não, velho, não tem. Se você não tem referência, compra uma argila aí na esquina de casa, modelo, pô, isso aqui eu não consigo chegar em detalhe. Depois compra uma clay, compra um clay hard, enfim.
Então, eu por exemplo, né, você tem um patrocínio da X3.
Sim, da X3 Clay.
É fantástico o clay deles, não fica a dever em nada pra... Juro, eu não uso... Tá? Eu não uso o clay da X3, mas eu tenho as amostras, né? Eu tenho aluno que usa. É um clay fantástico. O fabricante é uma pessoa também que, nossa, sempre...
Muito atencioso, né?
Muito atencioso.
Aí, Fábio,
sempre me tratou muito bem, o Fábio. Mesmo sabendo que eu sou do outro time. e na verdade, pra mim, não é isso. Eu sou do outro time porque...
Não,
porque é um pouco mais barato, só por isso. Porque é simples, não.
Mas
é por
é
qualidade.
Legal hoje a gente ter essa diversidade.
Ter,
né?
Diversidade, ter. E vou falar, o nosso, tanto a X3, né, quanto
o Jim Clay,
eles não ficam a dever em nada pra uma chavante. Eu só falo que eles tinham que ter os dois, eu falo. Vocês tinham que ter um Monster Clay, que é quase que uma plastilina sem ser cebosa. É uma massa mole, é o que eu acho que os dois têm que procurar. Mas em matéria de falar que com essa não dá pra fazer, com aquela... Meu, não dá pra fazer, então, ó, melhora
a paciência.
Percepção visual, melhora a patinha, que não fica a dever
nada. A gente tá quase pra dar as quatro, porque as quatro a gente tem um comercial, certo, Gabriel? A gente vai esperar então o comercial e a gente volta na sequência. Pode ser?
Pode ser.
Então, beleza. A gente vai rodar o comercial já? Então, beleza. Então, roda o comercial e a gente volta no comercial. Beleza, galera? Segura aí. E aí, a gente voltou. Valeu, pessoal, por ter ficado aí. Continuando aqui o nosso papo, Vinícius. Quando é que você montou o seu estúdio, cara? Depois de toda essa sua trajetória com o mármore.
Ah, então... Aí eu sempre, né, trabalhando com escultura, trabalhei um tempo fazendo cenário de publicidade também, que foi a escultura que me levou pra isso.
Caraca, que legal.
Era um anúncio da Nutrilatina e tinha que ter uma escultura da mulher, da modelo, e tinha a foto da modelo e a foto da escultura da modelo.
Falando,
você não precisa ser uma obra de arte pra ter um corpo, uma bobagem desse.
Uhum.
E era um cara que fez FAP comigo, mas não era meu amigo. E aí ele me chamou, ele sabia que eu era escultor, me chamou pra esse trabalho. Aí no fim eu acabei fazendo, acompanhei foto e tal. Ele gostou porque eu tenho um olhar, né? O desenho, a escultura, ele desenvolve um olhar. As pessoas acham que é uma habilidade manual.
Certo.
É uma habilidade visual, é a capacidade de você decifrar o que você tá olhando e trazer pro meio bidimensional ou tridimensional.
Certo.
E aí ele gostou de como eu acompanhei e tal, me chamou, fiquei trabalhando uns anos com ele e continuando com escultura. Depois o trabalho com ele mingou, eu fui pra Ilhabela, abri um ateliê de cerâmica, fiquei 4 anos lá.
Caraca!
Foi onde eu mais cresci como escultor, porque o modelo vivo lá era muito barato, eu usava meu pedreiro. O pedreiro construiu o ateliê, eu pagava R$20 a diária do pedreiro, ele ganhava 15 como pedreiro e não tinha que ficar tomando sol e abrindo fossa, quer dizer, ficava só lá paradinho e tal, ainda dava almoço e tal.
Pô, que bacana, cara.
E tinha uma mulata, que era uma caixa de supermercado, que eu criei coragem e fui convidei pra posar pra mim. E ela posava, ela era mais caro, o cachê era 50. Mas mesmo assim, era um dinheiro de pinga, né?
Sim.
E então eu cresci muito de anatomia nessa época. Depois eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar como técnico cerâmico na FAAP, que foi esse meu professor que me
legal.
Colocou lá. E aí eu fiquei lá um tempo, só que o salário não dava. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. Vou abrir um estúdio. E aí eu comecei a procurar lugar para alugar, tal, não achava nada. E um amigo meu, que tinha um prédio inteiro ali na Bela Vista, e tinha um apartamento que tava abandonado, tava 10 anos fechado.
Caraca, velho.
Aí eu falei, olha lá, se te interessa e tal, e aí eu alugo pra você, você vê o que você vai gastar, eu troco por aluguel, fica tranquilo, você é irmão mesmo, uhum. Maurício, é brode, assim. É o irmão que eu não tive. E aí eu fui, entrei, tava cheio de móvel, assim, o secretário dele lá, o funcionário dele abriu pra mim, o Toninho. Entrei tudo escuro, camada de pó, um monte de móvel. O vidro da janela tava podre, pra você ter ideia. Eu nunca vi vidro apodrecer, o vidro tava podre. Você batia ele...
Caraca,
aí eu falei,
velho.
Eu fiquei arrepiado quando eu entrei, eu falei, é aqui, é essa porra. Aí, só que eu também não tinha dinheiro. Aí, putz, eu procurei pedreiro, tudo, aí achei um cara bacana e tal, me cobrou R$600 pra limpar tudo, maciar, eu pintei. Eu tive que arrancar as janelas, porque tinha risco das janelas caírem, matar alguém lá embaixo, era no sexto andar.
Caraca, velho.
E eu fiquei 3 meses sem janela. São... 4 janelonas enormes.
No sexto andar.
E eu lembro, e eu dei sorte que eu abri em março, né? Agora uhum. Vou fazer 10 anos de estúdio.
Caraca.
E tava quente. Aí, quando entrou frio, foi a semana. Quando entrou uma frente fria, foi a semana que eu consegui terminar de pagar as janelas pro marceneiro.
Uhum.
E ele foi instalar. Teve até aluno meu ligando na quarta, falando: ó. Se tiver esse frio, eu não vou sábado, não. Eu falei, ó, o cara Caraca. Falou que quinta-feira ele põe janela. Aí, e aí ele foi, pôs e...
Sem janela no sexto andar, velho. Aí, aquele pó preto em tudo, né? Aqui foi, em São Paulo.
Mas foi, e é na frente daquele levadinho, né, da 3 de maio, onde cruza a Brigadeiro, então junta um pó lascado.
Nossa,
mas,
senhor.
Mas foi assim, né, aí abri... Não, e o pior... Eu fiz um negócio também. Como eu não. Era duro, duro. Né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um fly, uns 2 meses antes, eu fiz um fly dando aula. Oferecendo aula de escultura.
Certo.
Distribuí Casa do Artista.
Lá na Dulatex?
Na Dulatex. Acho que levei na Dulatex.
Na Dulatex tem vários flyerzinhos, tipo de miliano.
Eu distribuí tudo que eu achava. Até na loja de quadrinho que tem ali. Perto da Consolação.
Sei.
Antiga também.
Uhum.
Né?
Cara, a gente tá muito do lado um do outro. Não, ali.
E aí eu distribuí e falei: quem ligar, eu pego o telefone e falo que tive um problema pra alugar o imóvel, mas que dali um mês e tal, provavelmente eu já vou estar funcionando, uhum. Tal, não sei o quê. E aí eu fui pegando o telefone de quem ligava e tal, não sei o quê. Aí eu tinha 8 alunos.
Caraca,
na véspera. Aí 4 desistiram. Eu comecei. O primeiro mês eu tive 4 alunos. Aí o segundo eu tive 6. Aí o segundo eu tive 9. E foi indo, assim, foi crescendo. Aí encontrei gente também que me ajudou trazendo aluno, né? O Glauco foi um que apareceu pra fazer.
Abraço, Glaucão!
Abraço, Glauco.
Glaucão, Grassetti passou por lá
então,
também.
Então,
né?
O Glauco trouxe o Grassetti, aí o Grassetti trouxe o Bruno Mello. Aí tem gente que fala, você deu aula pro Grassetti? Eu falo, não, menos.
Você deu aula pro Grassetti?
Não, o Grassetti chegou, o Grassetti, ele só melhorou e acreditem, não é por dom, tá? Eu não acredito em dom. Eu acredito,
dom não existe, pelo amor de Deus. Dom é andar sobre as águas, multiplicar peixe.
Eu acredito em tesão. O Grassetti era um dos caras mais disciplinados que eu conheci na escultura, assim como o Glauco. Eles não caiu um raio divino na cabeça deles, não existe. Cara que é bom é porque trabalha. Eu tinha
Total.
Até um ex-aluno que falava pra mim: falar que o cara tem dom é barato. Você tá menosprezando o tempo que aquele cara ficou estudando.
Exatamente.
Eu fui um cara que eu acordava escultura e ia dormir escultura. As pessoas podem não acreditar, mas era coisa de ficar 8, 9 horas modelando. A gente não tinha celular, não tinha o grau de distração que tem hoje, não tinha internet quando eu comecei, não tinha nada. Então, o teu foco era muito maior. Hoje, os alunos tem um problema de focar.
Certo.
Qualquer jovem hoje, eu vejo faculdade que eu dou aula.
Você dá aula no Senac também, né?
No curso de design de animação, que graças a Deus a gente fez ser o melhor curso. Eu falo sem modéstia, o melhor curso do Brasil de animação é o nosso.
Caraca!
Tem um dos melhores professores.
Tem aí o Daniel Sintra, o som?
Tem o som. Pra som! Tem o Placite, que é um monstro. Tem Ivaldo, tem... Vixe, o professor de roteiro, figura. Um puta professor, ganhou prêmio agora.
Que legal, cara.
E é uma estrutura, sabe? Você tem aula em Cintiq.
Sim.
Paga 700 pau por mês e você tem Cintiq.
A convite do som, já estive lá algumas vezes no Senac, avaliando banca. Cara, a estrutura do Senac de Santo Amaro é absurda.
Eu, quando fui chamado pra conhecer, pra dar aula, eu não sabia nem que o Senac era faculdade.
Caraca!
Quando eu cheguei lá e vi o que era, eu falei, puta, E assim, é lógico, eu cheguei pedindo licença pra pano de chão, como todo mundo num lugar novo. Meu curso era muito pouco procurado. A gente abria curso com 12, 15 alunos.
Caraca.
Hoje a gente fecha com 50, 60 alunos as turmas.
Poxa vida, que legal.
Foi o primeiro
isso,
semestre,
cara,
que a gente ofereceu de manhã.
E já tá cheio,
49,
né?
49.
Caraca.
E à noite 30. Então é um... Essa equipe, o nosso coordenador, Euclides, a gente mudou o cenário lá e a gente fala com orgulho, que é o melhor, porque a gente trabalhou sério. E,
uhum,
não é por propaganda do Senac, é por propaganda boca a boca de quem faz.
Que legal isso,
você,
cara,
não ouve propaganda do nosso curso em lugar nenhum.
Uhum.
Então é o boca a boca que faz a gente ser...
Dá uma procurada lá depois, pessoal, no site do Senac.
Quem tiver
interessar
design
aí.
Design de animação, que é um ramo que tá crescendo, uhum, muito, né? No Brasil, graças a Deus também.
Temos polos de animação na cena, né? Tem um agora no Nordeste, né? Acho que, se não me engano, é em Fortaleza mesmo. Estão com um polo novo de animação lá.
E é uma coisa, assim, né? Como a molecada... Todo mundo hoje sonha em ser youtuber, né?
Ah, porque, sim.
Depende do caso, é um dinheiro fácil e você não precisa...
De muita coisa, né?
Muita coisa e ainda é convidado pra tudo. Então, não só você ganha bem, como você não gasta.
E nem precisa ter muito conteúdo, qualquer coisa.
Não, porque às vezes o cara com 15 anos de idade tem não sei quantos milhões
de seguidores. Pula uma piscina em Nutella, né?
Exatamente. Então, mas essas pessoas, inclusive, precisam de conteúdo para os, uhum, canais. Então, acaba abrindo um leque. E outra, assim, como eu ia falar, né? Que eu me perdi porque eu sou um lesado, mas... assim como um youtuber precisa quase que dele mesmo, uhum, só para acontecer, animação hoje, com os programas que existem, você pode ser seu roteirista, seu desenhista, seu animador... Sabe, você
abre um leque, você tem uma gama, né, de atuação ali, né?
Você cobra escanteio e vai pra área cabecear, e isso num PC, isso na sua casa. Você não precisa ter
uma puta equipe, uma puta estrutura,
você precisa,
né,
ter criatividade. Eu falo, e nem ser um grande desenhista, porque você pega Peppa. Você precisa ser Michelangelo pra desenhar Peppa?
Nem
ferrado. Galinha Pintadinha, você precisa ser... Um Renoir pra fazer?
Não, né?
Não precisa. Então, quer dizer, os softwares facilitaram muito a vida do animador hoje em dia.
Uhum.
E existe mercado. E isso eu acho ótimo, né?
Não, total. A gente já teve aqui no programa o Vitor Hugo, que também esteve lá comigo no Senac, né? Que trabalhou no Moana, agora ele tá ilustrando capas da Marvel. Um abraço, Vitor. Então, assim, é isso, assim, provando que tem área, né? O cara saiu daqui, foi pra lá trabalhar na Disney, ficou,
sim,
lá um tempo pra trabalhar com animação.
E hoje o mundo é globalizado.
Total.
E apesar de ter toda essa gente que critica Estados Unidos e não sei o quê, que eu acho uma bobagem, mas a verdade é que o americano, assim também como o europeu, apesar deles tentarem reservar o mercado deles, que também tá certo, mas se eles veem um talento, não importa se você é aborígene, se você é...
Exatamente.
É Chuka Raman, você é chamado para trabalhar lá.
Sim.
Então, o exemplo claro é hoje a equipe da Sony, que só tem brasileiro.
Total.
É, Grassetti, Glauco,
o Igor,
que teve entrevista semana passada. O Gilberto Magno.
Sim, Gilberto também, que
também
é outro
passou
monstro
lá no estúdio. Infelizmente, ele só ficou, acho que uns 2 meses, que ele ficou pouco
Caraca.
Tempo em São Paulo.
Olha aí, que monstro.
Mas ele, um amor de pessoa, eu chamava ele de cigano, porque ele ficava...
Indivino ali.
De um lado pro outro do Brasil tal, e tal. Então, quer dizer, ainda tem um outro também que passou lá no meu estúdio, Bruno Tornizelo, que é especialista em cabelo e pelo, que Sei. Tá na Sony, mas acho que do Canadá, se eu não me engano.
Caraca,
em Santa Mônica. Então, quer dizer, o fato de você ser brasileiro hoje, você não é um vira-lata.
Não.
Se você tiver qualidade, você vai pra qualquer lugar do mundo.
Tanto é que assim, nós, os brasileiros, somos procurados pelo estúdio de fora exatamente por essa característica, né? Todo mundo é multifuncional, né? Ninguém é só, que nem lá, eles trabalham com essas coisas assim, só de especialização. Aqui, todo mundo faz de tudo um pouco, né? Então, essa diversidade de habilidades, né? Leva muita gente pra fora, né?
E trabalha. O brasileiro, ele trabalha, assim, quando... Sabe? Porque a vida nossa não é fácil,
não,
sabe?
Total.
As pessoas tendem a olhar, né? Eu tinha um chefe que falava... O pinhãozada só olha as pingas que a gente bebe, não olha
Exatamente,
o estômago que a gente,
né,
toma, sabe? Então, pra gente conquistar as coisas, é muito difícil. Eu falo pros alunos do Senac, meu, a vida fora do Brasil é outra. Você vai na Espanha, pô, uma das coisas mais bonitas que eu vi, que me tocou na Espanha, eu procurando um lugar bacana pra tomar um café da manhã, eu olho uma vitrine perto da Catedral Gótica ali, uma vitrine de uma padaria, assim, de um café super bonita, toda Art Nouveau de madeira e tal, os vidros em nós, eu olho dentro, tá um gari tomando um café da manhã. Quer dizer, um gari na Espanha, ele entra no café Suplicy e toma e toma um café. E ninguém olha torto, não tem,
não,
isso.
É exatamente, né?
Sabe, não é, ele é gari, ele não é lixo. Sabe? Aqui, pô, você tem que contar as moedas pra ir tomar um café num
Starbucks.
Lugar bacana. É, Starbucks. Vai com tua mulher, pede dois muffins, dois pãozinhos de queijo integral e
com
dois 50
conta ali, você, o que é isso, rapaz?
Entendeu? Então isso é bonito. E você sendo bom, você pode ir viver bem.
Sim.
Pra quem gosta de LOL, né? Eu sou péssimo, né? Assim, eu falo que eu sou um falso nerd. Mas também tem outro, o Thiago Vidotto.
Certo.
Conhece o Vidotto?
De nome só.
Pô, o cara super esforçado, ele fazia a USP. Teve uma vez que ele teve que fazer uns troféus lá pra USP, ele ficou morando uma semana no meu estúdio.
Caraca!
Dormia, ele levou um colchão, dormia no chão e fazendo as tiragens em resina e tal.
Caraca!
Pra conseguir,
velho,
entregar. Pô, aí ele fez um curso Animation Mentor. Ficou fera em rigar, em animar. Uma modelagem honesta, não é o Grassetti, não, mas
certo,
tem uma modelagem honesta. Pô, ele foi contratado pela LOL. Tava em Paris, acho que agora tá em Seattle, eu perdi um pouco de contato, assim.
Caraca, mas, que legal, cara.
Você sendo bom...
Basta fazer, né?
É, você tem que...
Cara, a gente já tá extrapolando total o horário do programa, mas... Todo finalzinho de programa eu sempre peço pro convidado deixar uma mensaginha para os nossos ouvintes, os futuros monstrões. Então, cara, muito obrigado por você ter vindo, de verdade, eu fico honrado de tê-lo aqui. E fica aberto para você mandar essa mensaginha pro pessoal.
Bom,
valeu,
eu
obrigadão.
Agradeço estar aqui, eu sou um cara meio lado B, assim, meio das escuras, não apareço muito, muita gente acha que eu sou metido, eu não sou metido, eu sou tímido. É, um pouco, na verdade. Depois que...
Não,
eu fico. Mas a mensagem maior que eu deixo é assim... quem tem uma veia artística e quer se dedicar, mas se dedicar mesmo. Não é dedicar porque é moda, não é dedicar porque acha legal, não. É dedicar porque é, tua alma pede. Então, não pensa se isso dá dinheiro, se não dá dinheiro. Não envereda por esse caminho. Faz, segue o que o teu coração manda. E se assumir isso, cai de cabeça, sabe? É tipo sair do armário, não tem meio viado. Você é ou você não é. Você quer ser artista? Vai ser artista. Cai de cabeça. E vai ser o melhor que você puder ser. Não acredite, não invente limitações, não acredite em... Não alimente teu ego. Eu sou assim, eu sou assado. Isso eu consigo, isso eu não consigo. Não. Não alimente. Deixa o ego de fora e se esforce. Estuda, procura as pessoas sérias, se puder. Se não puder, veja tutoriais de gente séria. E é isso. Faça a sua vida valer a pena, porque essa existência aqui só vai ter uma. Então, aproveita.
Caraca! Obrigado, cara. Inspirador. Porque eu acho que assim, o que eu acompanho muito nos grupos é exatamente isso. Todo mundo começa a esculpir e já tá preocupado em quanto vai cobrar na peça. Aprende a esculpir primeiro, né?
Exatamente.
Aprende a ter gosto pelo negócio antes de querer monetizar já, né?
Em 2 meses eu tô modelando igual você. Foi. Pode ser, se você foi o Mozart da modelagem. Mas eu levei 20 anos pra modelar igual modelo, então...
É complicado, né? Mas, cara, eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Se a gente não tiver tesão, prazer no que a gente faz, é melhor nem fazer,
não
né?
Não faça, não
cara,
faça.
Cara, muito obrigado por você estar aqui. Fico realmente honrado de tê-lo aqui. Finalmente, né? Depois de tanto tempo aí. Pô, você tem que conhecer o Fragata, tem que conhecer o Fragata. Finalmente, depois, tá aqui no programa.
Depois eu ainda conto mais histórias bizarras da minha vida.
Vai ter outras oportunidades pra estar aqui.
Com certeza.
Galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Agradeço de novo aí a X3 Clay, o Fábio, a Janaína, por essa parceria. E, cara, muito obrigado a todos vocês aí que acompanham. E não deixe de curtir a página lá do Covil de Monstros. Corre lá no Facebook, Covil de Monstros. Curte lá, tem todos os vídeos, tem uns conteúdos, tem umas coisas que eu publico lá pra inspiração. Então, pessoal, ajuda a gente aí, avalia tudo isso aí. Dê um joinha aí no YouTube, beleza? Se você estiver acompanhando pelo YouTube. E tá tudo lá no Spotify, em outros agregadores de podcasts. Então, se você puder avaliar a gente, dá um joinha, manda uma mensagem pra gente, porque isso fortalece aqui todo o nosso esforço. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado ao pessoal da Rádio Geek novamente, Gabriel Pazuto e toda a equipe. Muito obrigado novamente por essa transmissão. E, pessoal, voltem agora com a sua programação normal. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal!